Boa noite, igreja. Glória a Deus por esse tempo especial da parte dos céus. Eu glorifico ao Senhor. Essa é a terceira noite que eu estou ministrando a igreja. Ministrei na rede de mulheres na sexta, ontem para os jovens na rede Renove. E eu estou mais uma vez aqui. Obrigada, papai. Toda honra, sempre toda glória pelo nome do Senhor. Apesar de quem eu sou, Deus me ama e o Senhor tem me oportunizado servir nesse local. É um prazer poder estar com os irmãos nessa noite, dando continuidade à série de mensagens que nós temos ouvido. Hoje é a quinta mensagem e nós declaramos que os céus estão abertos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, só recebe quem crê. Quem não crê vai ficar só sapateando. É assim que acontece. Vou te contar esse segredo só essa vez. Sempre é abençoado aquele que crê. E hoje, nós vamos então para essa quinta chave. São sete chaves que você vai receber então durante essa série de mensagens. Você recebeu a primeira então em busca da presença de Deus. A segunda, a fé que promove conquistas extraordinárias. A terceira, a esperança de um futuro glorioso. A quarta mensagem, a consagração em meio às batalhas. E hoje, a quinta mensagem, lutando com foco. Até saiu antes com fogo, né? Mas olha, é com fogo mesmo que é com o Espírito Santo. É com fogo e é com foco. Mas nessa noite, a quinta mensagem é lutando com foco. Que você receba, então, chaves que vão destravar, talvez, a sua mente. Padrões que você vem aí caminhando nessa caminhada cristã, achando que é certo, fazendo comportamentos que você acredita que são certos, né? Muitas vezes aí com a mente toda amarrada por grilhões e muitas vezes está recebendo, mas não está entendendo. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem a homens espirituais. Se você vê todas as coisas pela carne, você não vai entender. Então que nessa noite, nós já estamos recebendo a dispensação da parte do Espírito Santo. Vocês, homens e mulheres espirituais, recebam discernimento da parte de Deus. Amém? Todos pegaram o seu esboço aí? Glória a Deus. Quem não pegou, levanta sua mão para que o Ministério de Recepção vá até você. E você então possa pegar os seus bolsos. Nós fazemos questão, essa virou uma cultura da igreja, de entregarmos os bolsos para ser algo também que a gente possa compartilhar durante a semana, nas células, ou num grupo de evangelismo, ou lá no seu trabalho, se você for fazer um culto ali com seus amigos. Em qualquer lugar, você já tem aí a mensagem, o esboço preparado. Você já recebeu no domingo e pode então compartilhar durante a semana. Eu quero ler com os irmãos um texto que é um pouquinho extenso. É o texto de Mateus, no capítulo 17, os versículos de 1 a 21. Mas eu vou começar com a segunda parte desses versículos. Mateus, capítulo 17, você pode anotar aí para você depois conferir quando você for compartilhar essa palavra. Mateus 17, de 1 a 13, mas nós vamos começar a compartilhar do 14 ao 21. Coloca para a gente, Marquinho, por gentileza. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vamos voltar agora para o início desse texto, de Mateus 17, agora do 1 ao 13. Vamos lá então acompanhar essa leitura. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado, transformado diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem restaurar todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio. E eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que estavam falando. Amém? Um texto um pouco extenso, mas para nós compreendermos um pouco a respeito do que nós vamos falar nessa noite, que é lutando com foco. E dessas duas experiências que nós lemos, vocês vão entender o porquê também desse tema nessa noite. Nós vemos aí 2 momentos, 2 situações acontecendo. Primeiro, Jesus estava com seus discípulos aonde? Onde que ele estava com os discípulos? Num alto monte. E ali houve a transfiguração, a transformação de Jesus. Depois desse momento da transfiguração, desse momento sobrenatural, Jesus estava com os mesmos discípulos aonde? Hã? Embaixo. E aconteceu essa situação que nós acabamos de ler. O menino estava endemoniado. Se Jesus convidasse você, porque ele convidou os discípulos para irem para o monte, para essas 2 situações, para qual você queria ir? Para qual vocês queriam ir? Bora lá, gente. Para o monte ou para a libertação do endemoniado? Todo mundo quer ir para o monte, né? Todo mundo quer essa experiência do monte. Nós temos aí, então, discípulos que acabaram de ter uma experiência sobrenatural com Jesus. E logo em seguida, não conseguiam expulsar um demônio. Nós precisamos manter o foco naquilo que já temos recebido da parte de Deus. É a 5ª ministração que você recebe sobre os céus abertos. A 5ª chave que você recebe. E sabe, irmãos, se nós não estivermos ligando todas as coisas, trazendo aquilo que nós já estamos recebendo dos céus, ligando na terra, aquilo que nós temos declarado pela nossa boca, como as coisas irão suceder na nossa caminhada. Nós temos discípulos, então, que mesmo após terem tido uma experiência sobrenatural com Jesus, não conseguiram. Eu quero, então, que você foque nessa cena 1, essa cena que nós lemos aí nos versículos 6 e 7 do texto de Mateus. Pode colocar aí, Marquinho, novamente. E nesse foco, na cena 1, eu quero que você anote aí sobre a visão do céu na terra. Nós temos sido convidados, desafiados pelo Senhor a abrirmos a nossa visão espiritual. Eu já lembrei agora que eu passei os 4 primeiros pontos. Eu quero que você anote aí, eu pulei, literalmente. Mas vamos lá. Nessa noite, para nós mantermos o foco, o Senhor quer nos dar visão, ampliar a sua visão. Ele quer também te dar alinhamento óptico. O Senhor quer te dar lentes certas. E Ele quer te dar uma lupa. Lá em casa, o pastor Haroldo já está usando lupa. Está com um grauzinho aí um pouquinho maior que o meu, né? Até porque 8 anos de diferença e tal. Quase idoso. E agora ele comprou uma lupa. Não satisfeito com o grau dele, que ele está pegando pouco, ele comprou uma lupa. E o Senhor também quer nos dar uma lupa, porque a lupa nós conseguimos ver com mais precisão. Nós mulheres gostamos daquele espelho que mostra tudo, né? Que a gente acha que o rosto da gente está lindo. Aí quando a gente pega aquele espelho que amplia tudo, a gente diz, misericórdia, não está nada legal. Mas é um espelho bom. E Deus então quer nos dar visão, alinhamento óptico, lentes certas e uma lupa. Tudo isso é espiritual. Volta lá para o primeiro ponto. Para que você então tenha visão do céu na terra. Agora sim, Marcos, pode colocar o texto. Vamos relembrar então o texto de Mateus, os versículos 6 e 7. Ouvindo isso, os discípulos prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou nele e disse, levantem-se, não tenham medo. Meus irmãos, até o presente momento, os discípulos não tinham tido uma experiência que eu posso dizer, uau, que experiência foi essa? Nada, nada parecido. Os discípulos tinham vivido ali com Jesus em nenhum momento. Ali Deus se manifesta. Moisés e Elias conversam com Jesus, bate o papo. Eu imagino a cara dos discípulos. Não sabiam nem o que dizer. Não sabiam nem o que dizer. Que experiência extraordinária. A Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava. Nós acabamos de cantar como o sol. Brilhava como o sol. Meus irmãos, num dia ensolarado, como os dias de agosto, a gente não consegue ficar olhando, né, fixamente, que dói, arde. Claridade muito grande, né? Nem sol, não é nem o calor, mas uma claridade muito grande nós não conseguimos. Eu imagino que realmente para eles estarem aterrorizados ali, não tinha outra opção para os discípulos. Eu também teria ficado aterrorizada. E foi assim que eles ficaram, mas era uma manifestação de Deus. E sabe o que é mais interessante? Um dos textos diz, Pedro fala então, é bom que nós estamos aqui. É bom nós ficarmos aqui. Essa foi a palavra de Pedro. Olha, ele acabou de ter aquela experiência ali e ele já não queria mais sair do monte. É bom nós ficarmos aqui. Pedro já queria ter armado uma tenda para Jesus, para Elias e para Moisés. Ele não queria mais descer do monte. Jesus sempre estava orando. Sempre orando e ele sempre levava os seus discípulos, ensinando ali na prática a necessidade de oração. E tem crente que não gosta de orar, nem quando acorda, nem quando deita, em momento nenhum. E Jesus, o próprio Deus, nos ensinando a necessidade dessa conexão com o Pai o tempo todo. E aí daqui a pouco vem Pedro e diz, Senhor, bora, vamos lá, estamos tendo já essa experiência fantástica, vamos armar as tendas e vamos ficar aqui. Sabe, Pedro naquele momento ele estava lutando com foco, gente. Porque o propósito não é estar ali no monte. Eles tiveram uma experiência, mas Pedro já queria ficar ali o tempo todo. Então, como é que a gente pode ajustar o nosso foco em meio à luta? Nós precisamos ter a visão de Deus. Nós precisamos ajustar a nossa visão e não ficar com medo daquilo que Deus vai nos revelar, daquilo que Deus vai nos mostrar. A transfiguração de Jesus ali, aquilo que Deus faz também nas nossas vidas e diariamente em nós, precisa revelar o futuro que Ele já tem para nós. Sabe, Pedro tinha tido essa experiência sobrenatural. E Jesus já vinha falando sobre o propósito deles na terra. Mas num dado momento, aquilo para ele foi tão surreal que ele já queria ficar ali, com tendas armadas, armar o acampamento para que eles não descessem mais do monte. Pedro já estava fora do foco rapidamente. É importante, meus irmãos, que nós tenhamos saudades do futuro depois de um encontro face a face com Deus. Olhe, a gente vê em todas as celebrações como é gostoso nós estarmos juntos como igreja, celebrando, bendizendo o nome de Jesus, erguendo a nossa voz em adoração, recebendo uma palavra, sendo ministrados por uma oração, ou pela palavra, ou pelo louvor. Mas sabe, a gente não pode ficar no monte o tempo todo. A gente precisa descer para cumprir o propósito de Deus. A gente vem dia de domingo, ou dia de terça, ou na célula, nós somos abençoados. Cada vez que nós nos encontramos, nós somos abençoados quando temos esses encontros. E como nós nos reunimos em nome de Jesus, é um encontro face a face com Jesus. Mas é importante nós sempre lembrarmos que é lá fora que nós cumprimos o nosso propósito. É muito bom estar aqui. Como Pedro disse para Jesus, é muito bom estar aqui. Vamos acampar. Seria muito bom se nós pudéssemos estar aqui, sempre nesse ambiente de adoração. Mas é difícil. Muitas vezes, muitos saem daqui já pensando na luta que vão viver lá fora. Na luta da carne, na luta que vivenciam com esposos, esposas. Nas lutas que vivenciam com filhos, nas lutas que vivenciam na vida financeira e em tantas outras coisas. Mas deixa eu dizer, é importante descer do monte, é importante sair da igreja com uma atitude de vencedor todas as vezes que você vem aqui. Então é receber, como nós temos dito, receber, celebrar e repartir. Sair daqui cheio de unção. Ah, se eu pudesse passar a semana toda no culto, na igreja, é bênção. Pudesse acampar aqui, a Jolene até disse, na época da pandemia, a gente devia ter vindo para cá. Uma vez, lembra, Jolene? A gente deveria ter vindo acampar aqui na igreja. A gente tem cozinha, tem banheiro, tem tudo. Que aí não tinha distanciamento social. A gente já ficaria todo mundo junto aqui. Eu digo, olha, se não fosse tão quente, não é que dava mesmo a gente ficar aqui acampado, todo mundo? Mas sabe, é bom demais podermos estar aqui. Mas a diferença nós precisamos fazer é fora do culto. É fora desse ambiente de adoração aqui. Adoração não é somente na igreja. E nós precisamos encarar a realidade das nossas vidas fora deste ambiente. Por isso sim, há uma necessidade de nós mantermos o foco. Encararmos a realidade da nossa casa, do nosso trabalho, lá no cursinho, lá na faculdade. Em tantos outros lugares que nós precisamos manter o foco. Os discípulos tiveram uma experiência extraordinária no monte com Cristo. Mas isso não foi o suficiente para depois de descer do monte, eles expulsarem o demônio daquele menino. Sabe por quê? Porque as disciplinas espirituais não são só em um momento. Não são para este dia que você sai da sua casa para celebrar. Talvez você diga, domingo é o dia do Senhor, vou tirar algumas horas de jejum, vou orar mais, vou estar em comunhão mais com a minha família, passou a semana toda se degladiando, mas o domingo não. Porque o domingo é diferente, eu vou para a igreja e eu preciso estar em paz. Deixa eu te dizer, as disciplinas espirituais são de domingo a domingo. 24 horas, 7 vezes por semana, o tempo todo. E sabe, foi por isso que os discípulos não conseguiram libertar aquele menino, por falta de disciplina espiritual. E lá no meio da multidão mesmo, ali, na verdade, os discípulos, eu imagino que ficaram envergonhados, porque a Bíblia diz que eles chamaram Jesus à parte e disseram: por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E Jesus disse para eles: essa casta só se expulsa com jejum e oração, meus irmãos. Não é dieta não, meus irmãos. Não é dieta não. Ah, deixei disso, deixei daquilo. É foco, é propósito. Se você tira uma refeição, você está mortificando ali a sua carne, dizendo que o alimento não é mais importante do que a presença de Deus. Se você não consegue passar algumas horas em jejum, matar esse seu estômago violento que vive com fome, como é que você vai derrotar o inimigo? Se você não consegue tirar algumas horas de jejum, ah, eu tenho passamento, pastora. Tem nada. É porque é mal acostumado, eu vou te dizer isso, de experiência própria. Houve uma época que eu fazia o bendito do jejum intermitente, há quem condene, há quem aprove. E eu cheguei a um período que eu fazia uma refeição em 24 horas e vivia, eu não tinha dor de cabeça, eu não tinha nada. Sabe por quê? Porque o nosso estômago tem memória. Se você come muito, toda hora ele vai querer comida. Se você come pouco, ele vai se contentar com pouco. Não vai ter passamento que pegue você. Agora, se você come muito, meu irmão, eu nem gosto, né? Porque as pessoas brincam. Ah, crente não deve, mas come que só. Devia ser vergonhoso para a gente, vexatório. Quer dizer, nós estamos comendo descompensadamente. A gente não está bebendo, mas está compensando na comida, um bando de glutão. Pode isso? Não pode, porque também é pecado. E eu fico pensando que nós vivemos essas lutas. Meus irmãos, eu não estou falando quem tem enfermidade, porque nós temos alguns irmãos, por exemplo, quem é diabético? Eu sei que tem ali comer na hora certa, não pode passar as refeições. Eu sei porque a mamãe, ela come que nem passarinho, ela deve estar me ouvindo uma hora dessa na casa dela. E ela come. Durante o dia, se ela deixa de pular, se ela pula uma refeição, ela se sente mal, precisa, por conta da glicemia. Nós temos casos e casos, mas há situações em que a pessoa não consegue tirar uma refeição. Mas deixa eu te dizer, não tem nada espiritual nisso aí não. É falta de costume, é falta de hábito. Tudo aquilo que não é hábito, você vai ter luta para fazer. Comece fazendo seu jejum. Tem gente que está calculando com a hora que dorme, aí não vale. Ah, eu estou fazendo 12 horas, mas calcula com as 8 que dormiu. Quê? Está errado esse cálculo aí. A Bíblia, Jesus falou para os discípulos: essa casta só se expulsa com jejum e oração. Nós precisamos ter foco. Nós precisamos ter foco. A visão do céu na terra, daquilo que Deus quer nos entregar. Nós precisamos confiar na profecia. Precisamos confiar nos profetas. Nós precisamos sair daqui hoje da CR, chegar na nossa casa com unção, liberando poder, liberando perdão, liberando amor sobre os nossos, autoridade, porque é isso que nós recebemos da parte de Deus. Todas as vezes que você busca, o Senhor entrega. É assim. Independe de você. Precisamos ter foco na nossa luta espiritual. É preciso descermos do monte. É preciso sairmos da celebração para manifestarmos a glória de Deus para outras pessoas, aonde quer que o Senhor nos leve. Então a cena desse primeiro texto é que nós lemos, é a visão do céu na terra. No monte, o Pai revelando o Filho Jesus. Isso é sobrenatural. O foco na cena 2, anote aí a visão da terra no céu. Vamos ler aí o texto agora, dos versículos 14 e 16. Vamos lá? Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Está até aí? Muitas vezes haverá tratamento público, como houve ali com os discípulos. Talvez aquele momento ali foi um pouco vexatório para os discípulos, sabe? Tantas vezes, até aqui, eles já tinham tido outras experiências de curas, né? De expulsar demônios. Mas aquele em especial, eles não conseguiram. E aquele pai vai até Jesus: olha, os teus discípulos não conseguiram, não puderam curá-lo. Esse é o texto, né? A gente tem aí então um pai com um filho endemoniado que procura a ajuda de Jesus, preocupado com a vida do seu filho. E aí não importa o que o filho fez, por que o filho estava endemoniado, o que aconteceu, mas o foco daquele homem era a libertação do seu filho. E como eu disse anteriormente, a glória não foi o suficiente para que os discípulos naquele momento pudessem curar aquele jovem, pudessem expulsar aquele demônio. Mesmo que há pouco tempo eles tivessem tido uma experiência sobrenatural na presença de Jesus. E é assim: você vem para cá, você recebe, mas o que vai fazer a manutenção daquilo que você recebe aqui é o seu tempo com o Senhor, é a sua vida com Deus, é a sua intimidade com o Senhor, é quem você é no secreto com o Senhor. Os discípulos não tiveram sucesso, assim como nós muitas vezes não temos sucesso, não conseguimos êxito em muitas coisas na nossa vida, porque nós não temos foco e nós não temos disciplinas espirituais exercidas todos os dias. Já diz tudo, é disciplina. Então a disciplina é um hábito diário, é algo que você faz diariamente, independente do tempo. Ah, está muito quente, eu não vou ter um tempo de oração longo porque está muito quente. Ah, eu vou ler só um pouquinho aqui porque não está dando um ventinho aqui e eu vou acabar logo esse momento. Não pode ser assim. Nós teremos lutas, aflições. É assim, meus irmãos, é comigo, é com vocês. Eu tenho as minhas lutas, vocês têm as lutas de vocês. Só muda o local, viu, gente? Só muda o ambiente. Talvez mude o nível, mas todo mundo tem luta, todo mundo tem dificuldade. E aí, nós precisamos lembrar: é um homem que vem e intercede pelo seu filho, vem clamando pelo seu filho. E é importante nós lembrarmos que nesse tempo, que é um tempo muito difícil, em que há quebras de relacionamento dentro das nossas famílias, muitas vezes com os nossos amigos, nós temos atendido muitas vezes, e isso eu falo porque eu trabalho também com adolescentes, aqui na igreja e fora da igreja, adolescentes que já estão com as suas vidas emocionais em frangalhos. E nós, como pais, mães, líderes, autoridades, nós precisamos orar pela vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, precisamos orar pela vida da nossa família. Fazemos como esse pai fez: ele procurou a pessoa certa, ele foi até o encontro de Jesus, procurou os discípulos, não puderam curá-lo, então rapidamente ele foi até Jesus. Nós precisamos buscar Jesus o tempo todo, nós precisamos ser um adorador aqui, mas um adorador lá fora. Precisamos interceder aqui nos momentos de intercessão, mas precisamos interceder lá fora, onde você vê trevas, vícios, escravidões, seja de que nível for, você precisa agir como um filho, como uma filha de Deus. Sabe, no monte houve diálogo com Deus. Na multidão, muitas vezes há pregação, há intercessão, há testemunho, mas há a luta também da permanência com foco. Porque muitas vezes nosso corpo está aqui, mas a nossa mente está em outro lugar. Está em outra vibe, que não é a celebração. E é uma luta. É uma luta com foco. Ter foco é uma luta. A nossa vida, meus irmãos, precisa ser uma pregação constantemente. E pregação é vida. Daquilo que nós recebemos daqui, do altar para fora, da igreja para fora, é o que nós vamos viver lá fora, que vai marcar as nossas vidas com o maior significado. Não tem como nós separarmos a transformação da consagração. Deus está nos transformando a cada vez que nós recebemos. À medida que nós estamos recebendo de Deus, Deus vai transformando, nos transformando internamente. Mas deixa eu dizer para vocês, não há transformação 100% se não houver consagração. Nós precisamos estar consagrando as nossas vidas diariamente ao Senhor. Se nós sofremos na carne aqui dentro, nosso espírito também é afetado. Muitas vezes a nossa carne, nosso físico também é afetado. E nós precisamos recorrer a todas as armas espirituais que o Senhor tem nos dado. É sempre mais difícil orar, celebrar, adorar, quando nós estamos frustrados com problemas, quando nós estamos perdendo o foco, quando que as pessoas estão falando para a gente não vê muito sentido naquilo. Meu Deus, onde é que essa pessoa está? Por que ela está falando isso? A gente às vezes começa a vir para a celebração e não há uma conexão com aquilo que o pregador está dizendo, com aquilo que nós estamos aí recebendo, porque a nossa mente não está atenta para o que é dispensado dos céus sobre as nossas vidas. Quando não estamos bem espiritualmente, o nosso físico também sofre. Eu quero que você agora foque na cena 3, para que você também tenha uma visão real de você mesmo. O versículo 17 a 21, estou fazendo os irmãos repetirem um texto que eu já li. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é para a gente aprender. O aprendizado, ele se dá pela repetição. É por isso que a gente repete tantas vezes para as crianças pequenas, para que elas aprendam. E muitas vezes nós adultos não gostamos de repetir de novo, mas é repetindo que a fixação acontece aqui. Uma visão real de você mesmo. Para quem foi que Jesus disse que era uma geração incrédula? Quem é que Jesus estava chamando desse jeito? Até quando eu estarei com vocês? Era para a multidão ou era também para os discípulos dele? Era para os discípulos dele. Aqueles que caminhavam com ele. Aqueles que estavam ali caminhando com ele. Ele chamou eles de geração incrédula. Porque quanto que eles já tinham recebido? Quantas vezes eles já tinham visto a manifestação da glória de Jesus? E mesmo assim, ainda estavam agindo com incredulidade. Sabe, nós precisamos ter uma visão real de nós mesmos. Na sexta, quando eu ministrei para as mulheres, eu dizia: nós não podemos nos achar de mais e nem nos achar de menos. É na medida certa. Reconhecermos quem nós somos. E nós somos pecadores. Nós somos falhos. Tem muita gente que não gosta de dizer que é mal, que tem atitudes más, que age muitas vezes com maledicência, com orgulho, ferindo aquilo que diz que é princípio cristão. Muitas vezes as pessoas não gostam de se enxergar dessa forma, mas nós precisamos fazer uma autoanálise, não é? Nós termos uma visão real de nós mesmos e daquela pessoa e daquele cristão que nós queremos nos tornar. Jesus chamou aquele povo ali, aqueles discípulos, para o tratamento. Jesus chamou-os para ajustarem o foco. Se tem alguma coisa errada, nós precisamos fazer o quê? Corrigir. Corrigir com Jesus, olho no olho, dizendo para ele quais são as nossas lutas. Jesus pergunta para nós nessa noite, igreja: vocês perderam o foco? Que mundo que vocês estão vivendo? Poderia acrescentar também outras perguntas. Onde foi que você perdeu o foco? Onde foi? Quando foi que você perdeu o foco? E onde que está o seu foco agora? Seu foco está em quê? Para quê? Para onde que estão os seus olhares? Jesus quer se revelar a nós. Mas ele também quer que nós sejamos uma manifestação de autoridade espiritual nessa terra. E nós precisamos deixar ele ministrar a nós, aqui no coletivo, mas também no secreto, quando nós estivermos só. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Muitas vezes nós não queremos ser disciplinados. Às vezes não queremos ser disciplinados nem pelo pastor, nem pelo nosso discipulador, nem pelo pai, nem pela mãe, às vezes pelo marido, mas nós não queremos. Mas a disciplina promove crescimento. Todas as vezes que nós somos confrontados, disciplinados, nós temos a oportunidade de crescer. Quem não gosta de disciplina vai viver retrocedendo na sua vida. E não vai ter crescimento. Nós somos cidadãos de dois mundos, de duas pátrias, mas só de um reino, que é o reino de Jesus. Amém? Nós somos cidadãos do reino de Jesus. E nós precisamos viver neste mundo. E quando nós estamos aqui como cidadãos dos céus. Muitas vezes as pessoas até brincam, olha, isso é do mundo. E tu é extraterrestre, é? Não, eu sou um cidadão dos céus, mas vivendo nessa terra. Então os meus princípios não são desse mundo. Meus princípios são aqueles princípios que estão contidos na palavra de Deus. E o que o Senhor diz que eu preciso fazer, que você precisa fazer. Estamos chegando ao final dessa ministração, queridos. Da quinta ministração dessa série de mensagens. E nós não podemos deixar de lembrar, todo dia, enquanto a gente está nesse momento aqui, nesse mundo, de que os céus estão abertos. De que sempre há dispensação do Senhor. De que sempre há uma chave sobrenatural que o Senhor quer nos entregar para nós recebermos e para nós vivermos uma vida plena como cristãos aqui. É importante orarmos mais, jejuarmos mais, sermos mais sensíveis para derrotarmos o inferno e vivermos de acordo com aquilo que Jesus tem nos orientado. O texto de 2 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 4, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Amém, igreja? E o texto ainda de 2 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 10 diz assim: por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Quando sou fraco, eu sou forte. Aprenda a descer e se prepare para subir com honra. Aprenda a descer no momento que for necessário, para que você possa se preparar para subir com honra, porque é o próprio Deus que vai te exaltar. A nossa atitude nesse mundo vai revelar o reino do céu. Nós precisamos orar mais, mas nós precisamos também dominar mais a nossa língua. A forma que nós falamos uns com os outros, a forma que nós falamos com as pessoas de fora, a forma que nós falamos dentro da nossa casa. Nós precisamos nos expressar melhor. Nós precisamos que o caráter de Cristo ainda mais seja visível. As pessoas olhem para nós e vejam que nós somos diferentes. É assim, vivendo debaixo da graça de Deus, mostrando o caráter de Cristo, que nós vamos atrair outras pessoas para a igreja, para o reino de Deus. Um cidadão da terra com Jesus, um cidadão dessa terra, que mora nessa terra, mas que está com Jesus, revela os céus abertos o tempo todo.